Estamos em Neemias, capítulo 1. Estamos aqui falando sobre a oração de Neemias. Aqui nessa folha aqui tem os pontos principais dessa oração. Não é uma oração longa, mas é uma oração que contém vários elementos importantes. Nós estamos olhando a terceira etapa da restauração. Falamos um pouco na aula passada sobre avivamento e restauração, que o avivamento é maravilhoso, é algo que todos nós desejamos hoje para a igreja, para o cumprimento dos planos de Deus, mas o avivamento deve levar, o avivamento é uma preparação para restauração, porque restauração ou é algo que perdemos no plano de Deus, algo que está nos impedindo ou impedindo Deus de continuar sua obra de redenção e levar para uma consumação, porque nós estamos pensando, devemos pensar sempre no alvo de Deus, nós estamos caminhando para um alvo. Deus está levando a história da humanidade, a história da redenção para um final. Todos nós ansiamos pelo final, nós queremos que haja um final feliz, o final da vinda do reino de Deus, da restauração de todas as coisas, na criação do Jesus reinando e restaurando e cumprindo o propósito de Deus para a humanidade. Mas existem passos, nós não sabemos de todos os detalhes, de todos os passos, exatamente o que precisa acontecer, mas sabemos pelas Escrituras que a história está caminhando para um objetivo final, e essa caminhada, essa jornada tem altos e baixos, tem avanços e retrocessos. Então, nós desejamos, se nós estamos realmente nos tornando filhos maduros, se nós estamos nos unindo com Deus, como seus parceiros, como seus cooperadores, como seu corpo, como a noiva de Jesus, né? São todas as alegorias, as figuras diferentes para falar da cooperação, da parceria entre Deus e os homens. Então, nós desejamos, em parceria com Deus, nós desejamos que esse plano dele chegue ao final, ao final desta etapa, porque o final do plano de redenção vai ser o início de algo que não tem fim, que vai ser sempre um plano de criatividade, de governar, de trazer à luz, de expressar aquilo que Deus deseja. Assim, como Deus é infinito, como Deus é eterno, então o plano que vai se iniciar depois de finalizar esse plano de redenção, o novo plano, a nova história vai ser uma história que vai continuar infinitamente. Mas nós desejamos que essa parte de redenção se complete para que essa nova etapa, esse novo capítulo, né, no plano de Deus, na história de Deus com o homem, possa se iniciar. Então, nosso desejo, quando nós olhamos para a restauração nessa parte da história, nós estamos querendo entender como aquilo que tinha sido perdido, né, no cativeiro, né, na época do cativeiro, tudo que foi perdido possa ser restaurado para que o plano de Deus possa avançar. Nosso desejo não é só recuperar o que foi perdido. Nós falamos restauração, mas, na verdade, o plano de Deus precisa avançar, precisa ir além daquilo que foi conquistado anteriormente. Então, essa oração de Neemias é algo que nos mostra como orar. Não foi a primeira etapa. A primeira etapa foi precedida pela oração de Daniel, que tem muita semelhança com essa oração de Neemias. Então, nós estamos querendo entender um pouco mais, começamos a falar algumas coisas sobre essa oração de Neemias e queremos avançar um pouco mais hoje e ver como nós podemos orar hoje, como nós podemos também buscar de Deus um novo avanço. Só chegar diante de Deus e falar, Deus, né, como Daniel, por exemplo, poderia ter orado assim, Deus, como é? Já deu 70 anos, o senhor não vai fazer alguma coisa? Não foi esse o espírito de Daniel. Ele não cobrou de Deus, ele não achou que Deus estava demorando, que Deus estava atrasado, que Deus estava deixando de cumprir o que ele prometeu ou cobrando que ele cumprisse. Então, como nós podemos orar hoje? Como nós devemos orar hoje? Esse é o nosso desejo quando nós estudamos a história, quando nós estudamos essa oração, que foi o que deu início à terceira etapa da restauração naquela época. Nós também queremos entender. Deus tem restaurado, se formos olhar as décadas, os séculos recentes. Comparando com até onde a igreja chegou, em épocas da história em que a grande maioria das pessoas que se chamavam cristãos não tinham conhecimento nem da palavra de Deus. Então a igreja perdeu muita coisa ao longo da história, mas muitas coisas foram restauradas. Então nós devemos estar não só na terceira etapa. Cada um pode estudar a história e chegar a uma conclusão. Houve várias etapas de restauração na história da igreja, mas estamos diante de uma situação em que falta, claramente falta alguma coisa, senão Jesus já teria voltado. Então, como nós devemos orar? Nós queremos avivamento, mas mais do que avivamento, no meu coração, eu desejo restauração, avanço. Alguma coisa está impedindo Deus de realmente assinar embaixo, de autorizar, de endossar a igreja, de dizer: esse é o meu povo, esse povo me representa. Jesus pode voltar e assumir o seu lugar como cabeça dessa igreja? Será que só falta um avivamento no sentido da gente ter uma paixão maior por Deus? Claramente, isso seria algo muito necessário. Tem diferentes graus, tem pessoas, tem grupos, tem igrejas que estão avivadas nesse sentido. Uma boa manifestação de um amor por Deus. Não é a igreja toda que está morna, indiferente, mas, ao mesmo tempo, nós somos uma igreja, então nós devemos orar por avivamento e devemos orar para que Deus se manifeste, para que Deus alcance as nações, para que Deus convença corações duros. Essas coisas são importantes, mas nós também entendemos que há algo que precisa ser restaurado, que há algo que precisa avançar mais. A igreja precisa estar na terra, Jerusalém precisa se tornar, não só fisicamente lá em Israel, que nós podemos ver um quadro da igreja em Israel. Israel está na sua terra, mas está em guerra. A cidade de Jerusalém foi reconquistada em 1967, mas é uma cidade que enfrenta fortes conflitos. Os judeus, mesmo tendo o domínio, sendo os governantes da cidade, os judeus não têm liberdade, às vezes, nem para orar. No Muro de Lamentações, sim, mas no Monte do Templo, onde era o templo anteriormente, os judeus não têm liberdade. Enfim, tem muita coisa que falta. Com Israel na terra, com Israel, com Jerusalém, e isso é um quadro que aponta também para algo semelhante na igreja, que a igreja reconquistou várias coisas. Deus levou a igreja de volta para reconquistar várias coisas que haviam sido perdidas, mas Nós estamos numa situação ainda muito deficiente, muito longe daquilo que deve ser. E como Neemias ficou comovido e como ele ficou chocado até quando parece que caiu a ficha daquilo que estava, qual era a condição real de Jerusalém. Muitas vezes nós estamos sabendo que Jerusalém não tem muros, espiritualmente falando, que é uma vergonha, que o povo de Deus não ocupa verdadeiramente sua posição, que nós somos vulneráveis a ataques, a enganos, a mentiras. Mas às vezes nós nos acostumamos a tal ponto, porque a pergunta que nós fizemos no início é: mas Neemias não sabia que Jerusalém estava sem muros? A notícia de alguém que viu a situação e chegou falando disso afetou Neemias de tal forma que ele sentiu o chamado de Deus. E é isso que precisa acontecer nos nossos dias. Precisamos realmente sentir a situação verdadeira da igreja, como Deus vê, e nos comover. E diante disso, como é que nós vamos orar? Então, vamos orar para que Deus nos mostre como orar. Senhor, nós te agradecemos por esse relato que está nas Escrituras, o relato de Neemias e o coração dele naquela época e a oração que ele foi inspirado para fazer diante de ti, que abriu o caminho para essa etapa de restauração. Da mesma maneira, nós também oramos. Em primeiro lugar, para que nós possamos enxergar a situação da igreja como realmente é. Que nós possamos ver a ausência de muros, que nós possamos ver, às vezes faltam outras coisas. Nós temos necessidade de entender espiritualmente, e assim como nós vemos a nação de Israel, muita coisa, muitas profecias cumpridas, judeus voltaram do mundo inteiro para a sua própria terra, mas falta tanta coisa, principalmente essa verdadeira aliança contigo. Então, nós também oramos pela igreja, nós também oramos para que nós sejamos o teu povo e que nós possamos sentir a situação da igreja como ela realmente é e que nós possamos aprender a orar como Neemias, como Daniel oraram. Nós pedimos isso em nome de Jesus. Amém. Então, só relembrando o que nós já vimos sobre essa oração, nos versículos 5 e 6, que foi mais ou menos o que nós examinamos na aula passada, nós vimos que a oração de Neemias começou se baseando no caráter de Deus. E nós podemos dizer que se nós não conhecermos a Deus, o conhecimento de Deus é algo também permanente, nós sempre vamos conhecer mais de Deus. Então ninguém pode dizer que conhece plenamente, só Jesus, o Filho de Deus, que conhecia o Pai, que conhece o Pai inteiramente, de maneira completa, mas nós precisamos conhecer um pouco esse Deus que nós desejamos que restaure, que nós desejamos que avive o seu povo, que nós desejamos que a igreja, como fala em Isaías, que a igreja seja um louvor para o nome de Deus na terra, não uma vergonha. A situação de Jerusalém, que Neemias enxergou, a situação de uma cidade sem muros, era uma cidade envergonhada, uma cidade que tinha sido arrasada por Babilônia, né, não tinha muros, não tinha defesa, não tinha identidade, não tinha como separar o que pertencia mesmo a Deus, o que não pertencia. Como nós falamos, a Nova Jerusalém tem muros, porque é uma cidade totalmente santa. Então, há uma separação, não no sentido de elitismo ou sectarismo, ou qualquer tipo de separação humana, mas há uma separação no sentido de ser totalmente pertencente a Deus. Jesus era totalmente separado, no sentido de nunca participar de algo que desagradasse a Deus, mas totalmente aberto para amar e para conviver com quem quer que fosse. Então, essa separação que nós precisamos aprender a ter. E Jerusalém, então, sem muros, era essa cidade totalmente vulnerável, desprotegida, sem uma verdadeira identidade, sem expressar a glória de Deus. Então, para orar e pedir a Deus que haja uma restauração, que os muros pudessem ser reconstruídos, que Jerusalém pudesse, mesmo não se tornando uma nação autônoma, independente, mas que Jerusalém passasse a ser uma cidade digna, uma cidade com santidade, uma cidade que representasse Deus. Então ele começou com o caráter de Deus. E vamos reler o versículo 5. Então eu disse: Ah! É interessante, vou parar nessa palavra: Ah! Eu não tinha prestado atenção, mas eu fui comparando algumas traduções, inclusive em inglês, desse versículo, e eu vi que algumas traduções da Bíblia, algumas versões da Bíblia, não colocam só a Senhor Deus. A palavra no hebraico tem esse sentido, a, mas é um sentido de clamor. Então, quando fala assim, a Senhor Deus, algumas traduções colocam assim: eu suplico, eu clamo a ti. Então, a palavra, quando você suspira, quando você, assim, essa palavra ela pode ser pronunciada, não é assim, ó Deus, ó fulano, né? Não, mas é um a de gemer, é um a de realmente suplicar. Então ele começa dizendo assim, ele se dirige a Deus, mas essa palavra significa que ele não está ali simplesmente para bem dizer, assim, não é simplesmente, mas é maravilhoso quando você pode louvar a Deus, quando você pode dizer: Deus, o Senhor é maravilhoso, e você não tem nada assim muito, não tem nada pesando no seu coração para pedir. Mas a primeira palavra dessa oração, ela indica uma súplica, ela indica uma profundidade diante de Deus, de dizer: Deus, eu vou fazer uma súplica a ti. Então, ele se dirige a Deus: Deus, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível. Então, que tem nesse primeiro versículo? É a grandeza de Deus, que é sempre nossa sensação quando nós chegamos diante de Deus. Nós queremos ter intimidade com Deus, nós queremos ter liberdade para falar com Ele, como o filho tem com o pai. Jesus nos ensinou isso. Mas nós nunca podemos perder essa sensação, esse profundo sentimento de pequenez da nossa parte, de grandeza da parte de Deus. Então, tem a grandeza de Deus, ele é Deus grande e temível, falamos bastante sobre essa palavra de temor, que é necessário sentir reverência. Essa palavra às vezes pode ser traduzido como reverência, mas é uma palavra que indica temor, principalmente na antiguidade, né, nesse tempo antes da primeira vinda de Jesus. Eles tinham mais essa sensação de um Deus que precisava ser temido, mas é aquilo que a visão de um Deus no Monte Sinai, aquela coisa espantosa, né, pavorosa, de um Deus que tem muito poder, que um Deus que é ciumento, que um Deus que pode se irar, esse sentimento de temor não foi suficiente para transformar o coração do povo de Israel, de qualquer ser humano. Então Jesus veio para trazer, não para tirar o sentimento de temor, de reverência diante de um Deus grandioso, poderoso. O que Deus faz não é de pouca importância. O amor que Ele tem por nós não é algo que possa ser banalizado. Nós não chegamos a Deus como alguém, às vezes tem muito, muitas pessoas, e é bom ter, como eu falei, é bom ter intimidade com Deus, é bom ter liberdade com Deus como Pai. Ele não quer nos afastar. Mas se Jesus, como Filho de Deus, ele tratava Deus como Pai, ele tinha liberdade para falar com o Pai, mas ele demonstrou para nós o que é um filho reverenciar o Pai. Como é um filho, Deus não tratava um pai como um coleguinha, como alguém que qualquer coisa serve, qualquer coisa está ótimo. Ele desejava agradar e ele respeitava, ele se encurvava diante de Deus. Então, todas essas implicações na palavra temível. Então, Deus é grande, Deus é temível, Deus é um Deus de aliança. Ele fala que guardas a aliança e hesed para com aqueles que te amam e obedecem aos teus mandamentos, né? Então, tem todos esses aspectos que fazem parte do caráter de Deus. E nós poderíamos continuar falando bastante tempo e ainda não esgotar de forma alguma o significado profundo que está nisso. Mas o ponto é que para orar e pedir a Deus para trazer avivamento, para trazer restauração, para completar o seu plano de redenção, para apressar o dia da vinda do reino de Deus, para nós orarmos nesse sentido, porque é isso que Neemias está fazendo. Ele deseja que Jerusalém seja restaurada. Por quê? A gente não sabe de mais coisas sobre Neemias, mas por que Neemias, ou Esdras, ou Daniel, ou outras pessoas, por que eles se empenhavam tanto em buscar a restauração, o cumprimento das promessas? Cada um deles, Daniel, na Babilônia, ele estava sendo fiel a Deus, ele tinha um relacionamento com Deus, ele não precisaria se angustiar por conta dele, ele não precisaria se angustiar. Neemias estava bem lá no palácio do rei da Pérsia. Para ele a vida estava boa. E ele era uma pessoa temente a Deus. Lá no exílio, ele continuava sendo fiel a Deus. Mas alguma coisa comovia, alguma coisa acontecia no coração desses homens, que deve acontecer no nosso, porque o plano de Deus não é algo individual, não é eu e Deus, eu estou bem, eu vou morar com Deus para sempre, eu vou para o céu, e para mim está bom. A gente tem a preocupação de que outros, né, nossos familiares, nossos amigos, nossos conhecidos e o mundo inteiro, nós desejamos que eles conheçam a Deus, mas mesmo assim não é algo individual. Tem a ver com missões, tem a ver com evangelização, com levar a mensagem maravilhosa da reconciliação para todas as pessoas. Mas veja só como toda essa questão de restaurar, de voltar do cativeiro, de reconstruir o templo e agora de reconstruir os muros da cidade, tem a ver com o reino, tem a ver com o reino de Deus. Não é se Daniel está bem, não é se Neemias está bem, não é se eu e você, a igreja não está tão bem, o mundo está indo cada vez para mais longe de Deus, mas eu estou bem, eu cumpro minha missão, sou fiel a Deus, e ótimo. Não, nosso coração deve arder com esse desejo de que o reino de Deus venha. Isso é para mim, o reino de Deus vai trazer benefícios fantásticos para mim mesmo, mas para toda a humanidade e para, principalmente, para o coração de Deus. Deus está triste, Deus está incompleto, né? Ele não é incompleto, mas assim, o plano dele, Deus deseja. Então, é difícil para nós, como seres humanos, falar de Deus que tem alguma coisa que lhe falta, que tem alguma coisa que deixa Deus insatisfeito. Ele é completo em si mesmo, ele não tem necessidade de nada. Mas se o coração dele gerou esse plano de criar a terra e todo o universo, de estabelecer um reino, de ter um casamento entre a humanidade e seu filho Jesus, essa morada junto, esse casamento, essa união perfeita entre Deus e o homem, se ele deseja isso, então tem algo que no coração dele falta, porque ele deseja isso, ele gerou isso. Então é uma contradição, nós não sabemos como explicar, mas Neemias estava orando porque esse Deus grande, temível, fiel às alianças, ele desejava algo mais. Então, Neemias, ele vai se colocar diante de Deus, como eu falei, ele não vai chegar e falar assim: Deus, como já se venceram 70 anos do cativeiro, já faz tempo que, faz 90 anos, né, vamos dizer, quase um século, que Zorobabel e aquele grupo voltou do cativeiro, e até hoje o senhor está deixando uma cidade sem muros, e como é que vai prosseguir para teu plano? O que, que vem depois disso? Neemias não chega com cobrança, ele não chega com cobrança, mas ele chega numa posição de total humildade. De quem é a culpa? Qual é a razão verdadeira da cidade estar nessa condição? E Neemias, e Daniel, e Esdras, todos tiveram sempre a mesma consciência: nós estamos nessa condição porque nós nos afastamos, nós fomos infiéis. Então ele chega no versículo 5, ele chega com uma declaração de que Deus é fiel. Ele é grande, ele é temível, ele é fiel às alianças, ele é cheio de hesed, de misericórdia em favor do seu povo. Mas aí no versículo 6 ele fala: nós pecamos. Então ele chega aqui no segundo ponto de confissão e arrependimento. E esse é o ponto principal que nós precisamos entender, de que qualquer situação de derrota, de vergonha, de opróbrio, de não estar na terra, de não estar vivendo plenamente a aliança. Nós estamos na época da nova aliança. Nós não estamos desfrutando de todas as bênçãos da nova aliança, das coisas principais da nova aliança. Nós falamos assim: não, nós estamos desfrutando. Como eu falei, existe... dentro da nossa cultura do mundo ocidental, existe esse individualismo. Nós não temos essa... Às vezes a gente até precisa descrever, entender a mentalidade naquela época, que eles tinham esse senso coletivo. Daniel não chegava dizendo: Deus, afinal de contas, eu e vários outros, nós estamos sendo fiéis. Então, por favor, Senhor, restaura, né, julga quem está sendo infiel, mas nós estamos sendo infiéis. Às vezes nós temos uma tendência de cobrar: Deus, eu oro, eu busco. Parece aquela oração do fariseu e publicano que Jesus contou. Tinha um que estava sempre, toda a oração era: graças te dou porque eu não sou infiel, graças te dou porque eu sou bom. Jesus condenou esse tipo de oração. Ele elogiou a oração do publicano que nem tinha coragem de erguer os olhos. Foi assim que Esdras orou. em Esdras 9. Ele falou assim: Deus, eu estou com tanta vergonha que eu não consigo olhar para o Senhor. Esdras não tinha feito nada. Esdras era uma pessoa fiel. Neemias era uma pessoa fiel. Mas eles tinham esse senso de coletividade. Deus está olhando para a nação de Israel. Deus está olhando para a igreja. Deus olha, Deus é totalmente justo. Ele vai levar em conta a vida de cada pessoa ao longo dos séculos e hoje, contemporaneamente, todos aqueles que estão sendo fiéis a Deus. Deus não deixa de se agradar, Deus não deixa de honrar aqueles que estão sendo fiéis. E tem toda essa história de remanescente, que não é todo mundo que está na igreja, que necessariamente faz parte, muitas às vezes podem nem ter nascido de novo, ou muitos podem estar na igreja e ter nascido de novo, mas não tem realmente um coração voltado para Deus. Tem isso, mas Neemias e Daniel e Esdras, eles olhavam para a coletividade. Eles falavam: Senhor, eu faço parte de uma nação. E o Senhor está olhando para essa nação. Por exemplo, quando Esdras chegou e viu muitos com casamentos mistos, não eram todos, não era todo o povo que estava naquela condição. Mas o que alguns fazem para quebrar a aliança, para se afastar de Deus, contamina, isso mancha a coletividade. Então, quando esses homens oraram se identificando. Eles não se sentiam: eu sou puro e os outros são impuros. Eles diziam: eu pequei, a casa do meu pai, né? O que Neemias fala no versículo 6, na metade do versículo 6 para frente, né? Porque ele fala, vou ler o versículo todo: estejam atentos os teus ouvidos, os teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti, de dia e de noite, pelos filhos de Israel, teus servos. Então, ele está orando em favor da coletividade. Ele está lá na Pérsia, mas ele está orando pelo povo que está na diáspora, mas para o povo que está também na terra prometida. E ele está dizendo: eu faço oração e faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel que temos cometido contra ti, também eu e a casa de meu pai pecamos. Então Neemias se identifica, ele disse eu e a casa de meu pai, porque ele está se identificando com eles, ele não está fazendo uma confissão pessoal. Então, existe um lugar para as duas coisas. Muitos avivamentos, você pode ler a história, a maioria dos avivamentos tem histórias de pessoas que sentiram convicção do Espírito Santo e pediam perdão pelos seus próprios pecados, cada um pedindo perdão pelo seu pecado. Então, isso quando acontece em toda uma congregação, é uma coisa coletiva também. Mas aqui nós estamos vendo um exemplo de uma oração que Neemias não está confessando um pecado pessoal dele. Ele está se colocando diante de Deus em favor de toda a nação, de todo o povo, na época dele e nas gerações anteriores. Então, isso é algo muito sério, isso é algo muito, muito importante, que Deus honra, né? Essa oração de confissão e de arrependimento diante de Deus por causa daquilo que os próprios da mesma geração cometeram e também de gerações passadas. Então, resumindo, a base que nós vemos Aqui, Neemias, ele não é como Esdras. Esdras chegou em Jerusalém e viu atitudes que estavam comprometendo a fidelidade do povo de Deus. Então, Esdras, ele se assentou e ficou em jejum e ficou em atitude de profundo arrependimento por causa de algo que ele estava vendo, que ele estava testemunhando, que ele viu que as pessoas fizeram. Neemias não, Daniel também não. Eles não estavam vendo algo, mas eles sabiam, eles partiram dessa premissa de que se Jerusalém está em ruínas, se a cidade está nessa posição de vergonha, de destruição, tudo isso é consequência do pecado, da infidelidade do povo, senão não estaria assim. Então, nós devemos ter nossos olhos abertos para saber especificamente o que o povo de Deus, de maneira coletiva, tem pe muitos pecados pessoais, individuais, mas quais são os pecados que a igreja como todo está cometendo? Que tipo de infidelidade nós estamos cometendo? A premissa, a base de tudo é: se a igreja está na condição que está, e algumas pessoas nem enxergam que a igreja está numa condição que precise de arrependimento, mas se nós entendemos, não, a igreja não está vivendo a plenitude, a igreja não está na posição certa, então isso é por causa da nossa condição. Agora, Neemias, ele não tinha algo específico, como eu falei. Não, ele não foi testemunha de casamentos mistos, ele não estava vendo, talvez, atitudes de idolatria, mas ele está dizendo: olha, nós estamos nessa condição ainda por causa do juízo original lá quando Babilônia entrou e destruiu o povo, e a posição nossa é de arrependimento. Daniel, na oração dele, é muito bom comparar, inclusive, acho que eu não teria tempo, mas se você quiser olhar, Daniel 9, ele começa a oração, é quase idêntica, quer dizer, Neemias que veio depois, Neemias deve ter conhecido a oração de Daniel. E esse primeiro versículo da oração de Neemias é quase palavra por palavra a maneira como Daniel começou a oração dele. É igual. E o mesmo raciocínio Daniel tem como Neemias. Daniel não, como eu falei, ele não começou. Deus, está na hora. O senhor não percebeu? A gente precisa te lembrar que acabaram 70 anos, vamos lá, vamos lá. Não, ele falou assim: nós estamos nessa condição por causa do nosso pecado. E Daniel, ele coloca isso, ele coloca uma atitude específica. Ele falou assim: até hoje, nós não estamos demonstrando um coração diferente. Nós continuamos não buscando o Senhor. Daniel fala isso. Então ele estava sentindo que o resto, onde ele estava no cativeiro, ele não via essa atitude, assim: Deus, perdoa os nossos pecados que foram a causa de estarmos no cativeiro e ajuda-nos a voltar. Nós queremos ter outra atitude. Então Neemias, eu não sei o que que ele via, mas ele também. Ele não fala exatamente nessas palavras de Daniel, mas ele também se coloca numa posição de que nós continuamos precisando de uma renovação, nós precisamos ter um coração diferente, nós precisamos ter um coração realmente voltado para o Senhor. Aquela palavra de Moisés em Deuteronômio 6: amarás o Senhor teu Deus com todo o teu coração, com toda a tua mente, com todas as suas forças. Essa atitude, essa aliança de amor com Deus, falta. Então, ele partiu dessa posição, né, de se identificar e de entender que eles precisavam de um retorno para Deus. Versículo 7. Temos procedido perversamente. Está continuando com esse segundo ponto aqui, que é confissão e arrependimento. Temos procedido perversamente contra ti. Não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste a teu servo Moisés. Então, ele está reconhecendo que eles não foram fiéis à aliança, aquilo que Deus falou assim, a primeira coisa é amor por Deus, é a base de todas as coisas, né? É o Shema, né? Ouve, ó Israel, o Senhor, vosso Deus, é um só e amarás a Ele acima de todas as coisas. Esse é o primeiro mandamento, né? Mas as outras coisas que fazem parte dos 10 mandamentos e de todas as outras ordenanças são coisas que nós desejamos fazer para Deus. Se nós temos essa atitude de amor, nós queremos fazer o que Ele deseja, né? Um relacionamento de amor é quando os pais têm crianças pequenas. Claro que os filhos amam os pais, têm um vínculo grande de amor, mas muitas coisas eles obedecem só por exigência, porque senão tem uma consequência, tem uma disciplina. Mas uma maturidade, chegar assim a um relacionamento entre marido e mulher, por exemplo, ou entre amigos, ou qualquer relacionamento maduro, uma aliança madura, é quando. O que o seu cônjuge quer, o que o seu amigo deseja, se você ama, você tem um desejo, a sua maior alegria é ver a pessoa que você ama feliz, é surpreender, que eu acho que assim, que faz parte de um relacionamento de amor, é um surpreender o outro com algo que nem estava esperando. É isso que Deus queria, né? É isso que Deus deseja. Ele nos surpreende. Ele mostra isso. Ele nos surpreende com sua misericórdia, com sua bondade, com seu amor. Mas ele deseja também essa atitude. Por isso que Jesus até contou aquela parábola que deixa a gente meio, né? Puxa, né? Ele falou assim: ó, se tem um senhor e o empregado dele, o senhor chega e se assenta na mesa. O empregado estava no campo trabalhando, mas aí ele entra na casa e serve o seu senhor, dá tudo que o seu senhor quer. Ele fala que no fim, o senhor, o patrão, né, ele não vai elogiar, ele vai dizer assim. E aí ele falou assim: os próprios servos podem dizer, nós somos servos inúteis, porque nós só fizemos o que nos foi ordenado. Então, quando a gente pensa assim, se eu fizer tudo que Deus mandar, eu vou me considerar assim super digno de um elogio. E Jesus está falando assim: não, se você fizer o que mandou, você vai dizer, eu sou um servo inútil. Inútil por quê? Porque qualquer um que tem, né, que tenha uma obrigação de obedecer, ele obedece e faz o que foi ordenado. Isso não é alguém que surpreende, isso não é alguém que demonstra uma atitude de amor. Então, essa é a ideia. Então, nós temos procedido perversamente contra ti, não temos obedecido aos mandamentos, nem aos estatutos, nem aos juízos que ordenaste. Então, essa é a primeira parte, né? O caráter de Deus, a confissão. Nós falamos na aula passada que essa linguagem do versículo 6. Estejam atentos os teus ouvidos, teus olhos abertos, para ouvires a oração do teu servo, que hoje faço perante ti. Neemias não usa a linguagem de orar em direção ao templo. Essa foi a oração do rei Salomão em 1 Reis 8. Neemias usa a linguagem de estejam atentos os teus ouvidos. Salomão dedicou aquele templo E ele fez aquela oração maravilhosa, aquela longa oração, e sempre falando de qualquer tipo de situação em que o povo de Israel estivesse, se eles orassem. Salomão viu algo além de sacrifícios. Salomão fez muitos sacrifícios de animais, ele cumpriu a lei de Moisés, mas ele viu algo que era muito além do sacrifício. Deus ouviria não só por causa de um sacrifício, de um sangue, mas por causa de orar em direção àquele lugar que estava sendo consagrado como o lugar do nome de Deus. E Neemias está orando com esse entendimento de que quando qualquer pessoa estivesse distante, Salomão falou sobre isso, se teu povo estiver distante, numa terra longínqua, se eles orarem, não precisa nem ser, eles não podiam, longe, eles não podiam oferecer sacrifícios. Neemias não podia oferecer sacrifício, mas orando diante de Deus, ele tinha essa base da oração de Salomão, dizendo: se eles orarem em direção a essa casa, ao teu nome, então ouça. E Neemias está orando com esse entendimento. Agora, no versículo 8, ele vai fazer lembrança de uma outra palavra. Então, olha só como é tudo interligado. Neemias ora com quase as mesmas palavras de Daniel. Neemias ora com base naquela oração do rei Salomão, dizendo assim: assim como ele orou quando dedicou o primeiro templo, eu estou orando e fazendo confissão, porque foi isso que Salomão falou. Se o teu povo, em qualquer lugar, não era assim, um cheque em branco, qualquer coisa que eles pedirem, o senhor faça. Salomão orou, dizendo: se eles sentirem o seu pecado, se eles se voltarem para ti, se eles fizerem confissão, se eles se arrependerem, então que o Senhor ouça e que o Senhor perdoe e que o Senhor traga de volta. Então, essa era a oração de Salomão, e Neemias está se baseando nisso. Agora ele vai voltar lá para Moisés, versículo 8: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés, dizendo: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. O que que Neemias está falando? Ele não precisava lembrar, ele está lembrando dessa parte da palavra que Deus deu a Moisés. Se vocês forem infiéis, pode acontecer vários graus de disciplina. Deus sempre começa mais de leve, depois vai aumentando, ele dá muitas oportunidades para que pessoas individualmente, também para nações, para coletividades. Deus dá muitas oportunidades para se arrepender, para que a disciplina de Deus não venha. Moisés falou: olha, se vocês não se arrependerem no primeiro estágio, no segundo estágio, no terceiro estágio da disciplina, então o último grau, a última medida de disciplina vai ser o cativeiro. Vocês vão ser arrancados desta terra, desta herança que eu prometi. Vocês vão perder a terra, vocês vão perder a cidade, vocês vão perder a casa, a minha casa. Vocês vão perder tudo que foi dado progressivamente para vocês na aliança comigo. Vocês vão perder e vão ser espalhados entre as nações. Neemias está lembrando de que Moisés previu isso: se fordes infiéis, eu vos espalharei entre os povos. Mas, versículo 9, se voltardes para mim e obedecerdes aos meus mandamentos, que os cumprides, ainda que os vossos exilados estejam na extremidade do céu, de lá os ajuntarei e os trarei ao lugar que escolhi para ali fazer habitar meu nome. Agora ele está unindo duas coisas, porque nós vamos ler, já já, nós vamos ler essas palavras de Moisés. Vamos lá ver o que que Moisés falou. Levítico 26 e depois em Deuteronômio 30. Então nós vamos ver o que foi realmente que Deus prometeu por meio de Moisés. Agora, eu já vou chamando atenção para o fato de que Moisés falou, se vocês não forem fiéis e Deus espalhar vocês pelas nações, mas de lá, se vocês se voltarem a ele, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem a entrar em aliança comigo, então eu vou buscar vocês aonde vocês estiverem. Daquela, vem à memória até a parábola da ovelha perdida, que tinha 99, estavam todos seguros, mas uma estava distante, perdida, e o bom pastor foi atrás, aonde ela estava, para trazer de volta. Aqui não é uma ovelha, aqui é a nação inteira. Nós podemos pensar na igreja, nós podemos pensar na coletividade, de como nós estamos distantes. Então a promessa que Neemias está levantando, ele está lembrando que eles estavam, naquela época, Neemias estava no exílio por causa daquilo que tinham feito. Os pais, as gerações anteriores, o que eles fizeram. E Neemias está dizendo, então o Senhor prometeu nos trazer de volta de onde nós estivermos, Deus vai trazer de volta. Agora, nas palavras de Moisés, ele não fala para o lugar que escolhi para ali fazer habitar o meu nome, porque essa é uma palavra de Salomão de novo. Quando Salomão edificou o templo, ele falou, embora o Senhor não possa habitar aqui em plenitude, porque não te cabe aqui nessa casa física, mas a oração era, Senhor, faça habitar aqui o teu nome, ou seja, que aqui seja um lugar, um ponto em que o Senhor sempre vai ouvir, o Senhor vai se encontrar conosco, o Senhor não vai ser um Deus só dos céus, o Senhor seria um primeiro passo para... Salomão não, com certeza não entendia exatamente como Deus um dia vai habitar mesmo na terra. Mas ele entendia que aquela casa podia ser um lugar do nome de Deus. Esse nome de Deus significa, quando eu bato aqui, eu estou falando contigo. É um ponto de comunicação, é o ponto da escada, é o ponto onde tem uma ligação. É aqui na terra, um ponto de ligação aqui na terra com o Deus dos céus. Então, Neemias está falando, ele coloca nessa palavra de Moisés, ele coloca essa terminologia de Salomão, de que o retorno para a terra vai ser um retorno para esse lugar onde Deus fez habitar o seu nome. Versículo 10, estes ainda são os teus servos e o teu povo que resgataste com o teu grande poder e com a tua poderosa mão. Que linguagem é essa? Esses são teus servos, teu povo, que resgataste. Quando foi que Deus resgatou com grande poder e com mão poderosa? Que linguagem é essa? É a linguagem do êxodo do Egito. Essa intervenção que Deus fez com Moisés, né, no povo do Egito, na escravidão, é uma intervenção, é uma libertação que ficou na história, em todos os momentos. E eu queria chamar atenção para esse ponto, porque são dois momentos, são dois pontos históricos que fundamentam a ligação, o compromisso. Eu coloquei aqui porque a promessa de Deus, no número 3, é essa promessa que Deus fez, que ainda que o povo fosse até os confins da terra, até o lugar mais distante, ilhas do Pacífico, os lugares mais distantes do mundo, Deus vai trazer de volta de lá. Essa é a promessa. Agora, o compromisso de Deus Neemias agora ele está fazendo quase que uma cobrança, mas uma cobrança baseada sim no compromisso de Deus. Porque Deus, o próprio Deus, sempre fazia referência a dois pontos na história que ligavam Deus para sempre, que eram os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó. Esse é o primeiro aspecto, sempre volta, Senhor, o Senhor fez aliança com Abraão, Isaac e Jacó, o próprio Deus falava assim, eu sou fiel, eu prometi para Abraão, Isaac e Jacó. Então, aquele relacionamento, aquela ligação de Deus com os patriarcas, as promessas e as alianças de Deus com os patriarcas, era um ponto sempre que Deus falava assim, eu não vou ser infiel, ainda que vocês me abandonem, ainda que vocês sejam infiéis, por causa da minha aliança, por causa das minhas promessas com Abraão, Isaac e Jacó, eu vou continuar trazendo, restaurando e trabalhando com vocês. E o outro ponto na história é o êxodo do Egito, em que Deus fez algo público, em que Deus fez algo não só Deus sozinho com Abraão, Isaac e Jacó, algo que poderia ser colocado assim como, os outros não sabem, mas eu sei que eu fiz uma promessa para Abraão, Isaac e Jacó. Mas o Egito era, naquele tempo, era a maior potência naquela região. E a libertação do Egito foi algo notório, foi algo público. Deus se comprometeu. E vocês podem lembrar que lá no Monte Sinai, quando o povo já começou sendo infiel a Deus, fazendo bezerro de ouro. Quando Deus falou com Moisés, olha, eu não suporto, eu vou destruir esse povo e fazer uma outra nação com você. Moisés, ele falou das duas coisas. Ele falou assim, o Senhor prometeu para Abraão, Isaac e Jacó, mas ele também falou assim, como é que o Senhor vai destruir um povo que o Egito viu que o Senhor fez, viu que era algo sobrenatural, os egípcios foram testemunhas de que foi algo sobrenatural, como que o Senhor vai agora destruir esse povo no deserto? O Senhor se comprometeu, o Senhor se tornou o Deus do povo de Israel. Então, esse ponto do resgate sobrenatural, milagroso do Egito, fazia com que Deus se tornasse comprometido com aquele povo. É claro que isso não faz com que Deus seja injusto, ele não vai manter uma aliança com pessoas que são infiéis a ele, mas ele vai sempre trabalhar para que haja um retorno. Então, esse compromisso de Deus por meio da libertação do Egito é algo que está em todo o Primeiro Testamento, nos Salmos, na história de Israel, nos profetas, em todas as Escrituras, sempre faz memória dessas duas coisas, das promessas de Deus aos patriarcas, aos pais, Abraão, Isaac e Jacó, e a libertação do Egito. Com essas duas coisas, Deus se tornou para sempre o Deus de Israel. Então, Neemias está dizendo, olha, o Senhor é o Deus de aliança, nós quebramos a aliança, mas o Senhor falou que se nós voltássemos a Ti, se nós nos arrependêssemos, se nós confessássemos o nosso pecado, o Senhor nos traria de volta. E também Neemias faz uma lembrança, faz uma recordação da libertação do Egito. Ele falou assim, quando o Senhor nos libertou do Egito, nós nos tornamos propriedade Tua, nós pertencemos a Ti. Ele falou assim, estes ainda são os Teus servos. Ainda que haja uma infidelidade, o Senhor vai nos corrigir, porque nós somos Teus. Nós somos o Teu povo, que resgataste com o Teu grande poder e com Tua poderosa mão. Versículo 11 tem essa palavra A, é a mesma palavra que tem no versículo 5. É uma súplica. Ele começa com súplica, porque ele fala assim, Ah, Senhor Deus. Ah, esse ah é Deus. Eu estou aqui numa posição de humildade, eu estou numa posição aqui de quebrantamento, de confissão, de arrependimento, e eu vou pedir alguma coisa. Ah, Senhor Deus! Então ele começa já dando o indício de que ele vai fazer um pedido, e no versículo 11, no final da oração, ele fala: Ah, Senhor, estejam atentos, mais uma vez, a linguagem da oração de Salomão. Estejam atentos os teus ouvidos, à oração do teu servo, e à dos teus servos. Então, Neemias não está orando sozinho. Neemias acredita que outras pessoas estejam orando também. Estejam atentos os teus ouvidos à oração minha, Neemias, e à oração dos teus servos, que se deleitam em reverenciar o teu nome. Veja só, essa palavra reverenciar é a mesma palavra quando fala no versículo 5 que Deus é grande e temível. Deus é um Deus de reverenciar. Então, algumas traduções provavelmente coloquem aqui que se deleitam em temer o teu nome. Mas é reverenciar, é adorar, é se colocar numa posição de união, de submissão e de amor e de conexão. É a oração do teu servo, a dos teus servos que se deleitam em reverenciar o teu nome. E aí finalmente vem o pedido dele, né? Toda essa oração, né? Ele ora, ele prepara o caminho, ele não começa, ele podia falar assim: Deus, eu vou fazer a tua vontade, eu sei que o Senhor quer restaurar Jerusalém, então, por favor, me dê favor diante do rei. Mas ele faz essa oração toda porque ele entende que há muito mais envolvido do que simplesmente Deus conceder graça e favor para ele poder voltar a Jerusalém e reconstruir os muros. Ele entende que a reconstrução dos muros depende de Deus ter favor novamente, de Deus se voltar para seu povo. Então aí ele fala: dá êxito a teu servo, concedendo-lhe favor perante este homem. Porque ele era copeiro do rei. Ok, então eu queria ler esses dois textos das palavras de Moisés e lembrar, então, como que era, qual palavra Neemias estava se referindo quando ele falou assim: lembra-te da palavra que ordenaste a teu servo Moisés. Então, vamos primeiro para Levítico, capítulo 26, tem um capítulo bem parecido em Deuteronômio, que é o capítulo 28. Esses dois capítulos, né, Levítico 26 e Deuteronômio 28, são quando Deus, por meio de Moisés, ele coloca uma escolha. Fala assim: olha, se vocês fizerem assim e assim, vocês vão ser abençoados. Mas se vocês fizerem de outra maneira, vocês vão sofrer maldições, vocês vão sofrer disciplina. Então, em Levítico 26, ele fala a respeito desses graus de disciplina, né? Nós não vamos ler tudo isso, né? Mas ele fala sobre várias medidas que Deus vai usar para que as pessoas se voltem a ele. Mas aí ele fala no fim que eles vão ser, a última medida seria eles serem... Você ter toda a terra, todas as cidades destruídas e eles serem levados para o cativeiro, né? Então, que eles vão ser espalhados. Isso que Neemias lembrou. Assim, ó, o senhor falou, por meio de Moisés, que nós seríamos levados para o cativeiro. Ok. Mas no versículo 40, ele fala a respeito dessa promessa de que se eles, aonde estivessem, que eles poderiam ser trazidos de volta. Levítico 26, versículo 40. Mas, se confessarem a sua iniquidade... Então, como que a gente pede avivamento? Como que a gente pede restauração? Como que a gente pede um avanço no plano de redenção para que Jesus possa voltar? Como que a gente busca de Deus esses passos, que a gente não fique no retrocesso, que a gente não fique no declínio, mas que a gente seja restaurado? Nós temos que orar, mas orar como? Confessando a sua iniquidade. Olha como Neemias levou isso aqui a sério, ele fez exatamente isso. Se confessarem a sua iniquidade e a iniquidade de seus pais. Então Deus está desejando ver, por que eu tenho que confessar a iniquidade, os desvios da geração anterior, dos nossos pais na fé, dos nossos pais na igreja? Como que nós vamos confessar isso? Tem situações que vão séculos atrás. Mas ele falou assim, para ter restauração, precisamos confessar. Porque quando nós confessamos, eu não sou culpado, eu não cometi os pecados, mas eu preciso dizer, Deus, perdoa os nossos pecados, porque nós continuamos fazendo isso, e perdoa os pecados das gerações anteriores, porque nós estamos nos colocando numa posição de mudança. Nós estamos dizendo, Deus, o que a igreja está sofrendo hoje, o que Israel está sofrendo hoje, é consequência da nossa infidelidade. É verdade, assim, olhando para a história dos judeus, né, do povo de Israel, é muito triste ver quantas vezes eles foram perseguidos injustamente, mas para que haja restauração, nós não podemos simplesmente ficar, olha como os judeus foram perseguidos injustamente. Nós temos que olhar assim, Deus, se nós estamos nessa posição, que é não ter muros? É não ter defesa, é ser vulneráveis, é poder ser perseguidos. E isso não é que a perseguição é um sinal da desaprovação de Deus, mas a posição de estar sem o favor de Deus na nossa vida, sem estar desfrutando de um relacionamento vivo com Deus, essa posição é uma posição que é consequência de pecados nossos e das gerações anteriores. Então, nós precisamos realmente estar diante de Deus reconhecendo. O que Deus quer é que haja um reconhecimento. Isso está acontecendo porque nós fomos infiéis. Não é indiferença de Deus, não é Deus que está dormindo, não é Deus que não está sendo fiel, não é Deus que precisa, Deus, por favor, veja o quanto estou sofrendo. Mas é assim, Deus, eu estou nessa situação, nós estamos com o teu povo nessa situação porque nós não correspondemos a ti, nós não entramos nesse relacionamento recíproco contigo. Então, se confessarem a sua iniquidade, iniquidade de seus pais, e aí ele até coloca como assim, um tipo de um parênteses aqui, suas infidelidades, qual que é a iniquidade que eles têm que confessar? Suas infidelidades contra mim, suas hostilidades, olha, hostilidade do povo contra Deus, amargura, se sentindo injustiçado, sentindo que Deus não foi bom, que Deus não foi justo. Então, suas hostilidades diante de mim, por causa das quais, dessas infidelidades e hostilidades, por causa das quais fui contrário, Deus foi contrário ao povo de Israel. Ele tem sido contrário à igreja, ele tem impedido. A gente às vezes pensa assim, não, a igreja está aumentando aqui no Brasil, está aumentando, tem crescimento, mas isso não significa que Deus está... isso é uma bênção de Deus, alcançar pessoas, ter mais pessoas servindo a Deus. Mas muitas vezes essa multiplicação não está resultando numa fidelidade com Deus. Então, Deus foi contrário a eles, tem sido contrário a nós, e os conduziu até dos seus inimigos. Nós também temos sido exilados da nossa herança. Nós temos sido proibidos de voltar. Tem a árvore da vida. Por que que Deus ia proibir que alguém chegasse à árvore da vida? Porque isso poderia fazer mal. Deus tem impedido a igreja de ter, de ter realmente a sua presença, de ter a aprovação, a assinatura de Deus nos aprovando, porque isso seria ruim para nós na nossa condição de infidelidade, de não estar servindo aos propósitos de Deus, estar mais interessados na nossa própria, nosso próprio sucesso e bem-estar e crescimento e evidência. Nós temos sido infiéis a Deus e precisamos reconhecer a restauração, o avivamento começa com oração de confissão. E olha o que ele fala, versículo 41, então ele fecha o parênteses, né? Suas infidelidades contra mim, por causa disso eu fui contrário a eles e os conduzi até dos inimigos. Então, se eles confessarem esses pecados, iniquidade de seus pais, então se o seu coração incircunciso se humilhar, coração incircunciso. Em Jeremias 6,10 fala que o coração incircunciso não permite que a gente ouça a voz de Deus. A incircuncisão do coração significa insensibilidade. É aquele coração de pedra. É um coração que não escuta, que não tem sensibilidade para saber o que Deus deseja. Então, a insensibilidade do coração para com Deus. Então, se o seu coração incircunciso se humilhar, e o que que vai, qual que é o resultado de um coração incircunciso se humilhando? Eu estou lendo esse texto porque foi um texto que Neemias, ele se baseou nesse texto para fazer a oração. Ele falou assim, lembra Deus, que o Senhor realmente falou que se nós fôssemos infiéis, o Senhor ia nos espalhar para as nações, nós iríamos ser expulsos da terra. Mas quando o Senhor falou isso, o Senhor também falou que se houvesse arrependimento, se houvesse um coração de confissão, de arrependimento, então o Senhor traria de volta. Então aqui nesse texto que Neemias usou, né, para fundamentar a sua oração, Moisés está explicando o que é que precisa mudar para que haja um retorno, para que Deus traga de volta. É preciso que o coração incircunciso se humilhar e tomarem por bem, olha aqui essas palavras, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade. Ou seja, eles vão entender, não, realmente é isso que o Senhor fez. Não é uma coisa que a gente precisa assim, se lamentar e falar assim, olha só como a gente sofreu, e olha só como todo mundo foi injusto conosco, e olha só como as nações nos trataram mal, e olha só o que está acontecendo, quantas guerras, quantas coisas difíceis, como nós temos passado por dificuldades. Deus está falando, Deus não quer fazer isso, Deus não é ter nenhum prazer no sofrimento, mas ele está dizendo, quando o coração incircunciso se humilhar, as pessoas vão aceitar, as pessoas vão entender, Deus tratou comigo porque eu precisava ser mudado, meu coração era orgulhoso, meu coração era arrogante, meu coração era insensível a Deus, então eu tomo por bem aquilo que aconteceu comigo. Ele fala isso duas vezes, olha só, versículo 41, Levítico 26, 41, se o seu coração incircunciso se humilhar, tomarem por bem o castigo da sua iniquidade, lembrar-me-ei da minha aliança com Jacó. Lembra que eu falei? É sempre baseado na promessa original para os patriarcas, da minha aliança com Jacó, da minha aliança com Isaac e da minha aliança com Abraão. E da terra me lembrarei. Então, se houvesse humilhação, Deus vai falar assim, então, lembra, eu prometi para os patriarcas. Mas aí ele vai lembrar de outra coisa aqui também. Versículo 43. Pois a terra abandonada por eles folgará nos seus sábados, enquanto estiver assolada sem eles. Tomarão por bem, segunda vez que ele fala isso, tomarão por bem, versículo 43, o castigo da sua iniquidade, visto que rejeitaram os meus juízos, desprezaram os meus estatutos. Mesmo assim, então eles estão sofrendo a justa disciplina de Deus. Hebreus 12 fala que Deus disciplina quem ele ama. Então ele nos ama, ele deseja estabelecer uma verdadeira aliança conosco. Ele deseja alcançar esse relacionamento de amor mútuo. Deus deseja reproduzir o mesmo sentimento que há entre o Pai e o Filho dentro da Trindade. Ele deseja gerar esse relacionamento maravilhoso. Esse é o objetivo de Deus. E ele prometeu que faria isso. Então, ele está dizendo, eu vou usar medidas graves, severas, mas ele fala assim, versículo 44, mesmo assim, estando eles na terra dos seus inimigos, não os rejeitarei, nem me aborrecerei deles, para consumi-los e invalidar minha aliança com eles. Eu não vou deixar minha aliança, estou tratando. Eu sou o Senhor seu Deus. Antes, por amor deles, me lembrarei da aliança com seus antepassados que tirei da terra do Egito, perante os olhos das nações, para lhe ser por Deus. Eu sou o Senhor. Então, aqui nós temos esses dois aspectos, a aliança de Deus com os patriarcas, Abraão, Isaac e Jacó, e também a libertação no êxodo do Egito. Então Deus está falando que ele vai se lembrar disso. Só rapidamente, Deuteronômio 30, porque tem uma parte aqui que tem exatamente as palavras também que Neemias usou na oração dele. Deuteronômio 30, que também aqui em Deuteronômio, Moisés está recordando tudo que Deus tinha feito durante os 40 anos no deserto. Então, 28, que é só dois capítulos antes, ele falou dessas mesmas bênçãos e maldições. Então, no versículo 30, ele fala assim, quando, versículo 1, quando te sobrevierem todas estas bênçãos, quando eles fossem fiéis a Deus, e maldições que pus diante de ti, te recordares delas, de tudo que Deus falou, né, das bênçãos, das maldições, entre todas as nações, para onde te lançar o Senhor teu Deus, te converteres ao Senhor teu Deus, tu e teus filhos, de todo o teu coração. É isso que Deus quer, um retorno a Deus de todo o coração, de toda a tua alma, e deres ouvidos, corações circuncisos, deres ouvidos à sua voz, conforme tudo que te ordeno hoje, então o Senhor teu Deus te fará voltar do teu cativeiro, se compadecerá de ti, tornará a juntar-se dentre todas as nações entre as quais te espalhou. Então, isso aqui é o que Neemias citou na oração dele. Ainda que nós fomos realmente espalhados entre as nações, o Senhor falou que nós seríamos trazidos de volta. Olha o que fala no versículo 4. Ainda que os teus desterrados estejam para a extremidade dos céus, de lá os ajuntará o Senhor teu Deus e de lá os trará. E aí o Senhor teu Deus te trará à terra, Na oração de Neemias, ele falou assim: ao lugar que o Senhor fez habitar o teu nome. Mas aqui Moisés falou assim: te trará a terra que teus pais possuíram e a possuirás. Ele te abençoará, te multiplicará mais do que a teus pais. Versículo 6: o Senhor teu Deus circuncidará o teu coração. Ainda bem que tem essa promessa, porque como é que nós podemos amar a Deus sobre todas as coisas? Só tendo a circuncisão da nova aliança, só tendo a circuncisão do coração. E isso nós falamos, nós citamos, nós nascemos de novo, nós cantamos, recebi o um novo coração do Pai, mas isso não está sendo ainda manifestado, isso não está acontecendo plenamente. Tem começado, nós recebemos o um novo coração. Na nova aliança, mas nós temos a promessa de que isso se tornará um coração que ama a Deus de todo o coração, de todas as forças, de todo o entendimento. Então, Senhor teu Deus, circuncidará o teu coração e o coração dos teus descendentes, a fim de que ames ao Senhor teu Deus de todo o coração e de toda a alma. Então, essas são as palavras de Moisés. Que Deus deu para Moisés e que Neemias usou para fazer a sua oração. E eu só vou terminar com um pensamento. Eu coloquei aqui que o compromisso de Deus, Deus tinha um compromisso com o seu povo por causa da promessa das alianças feitas com Abraão, Isaque e Jacó e por causa da libertação do Egito. Todo tempo antes da primeira vinda, sempre falava que Deus era o Deus de Israel, que prometeu para Abraão, Isaque e Jacó e que tirou o povo do Egito. Aqui nós acabamos de ler que é diante de todas as nações. Então Deus tem um compromisso com o seu povo porque ele se manifestou publicamente diante das nações, diante dos olhos de todos os povos, ele se mostrou. É como aquele que tinha feito uma intervenção a favor deles. Agora, na nova aliança, Deus, né, nós que não somos do povo descendentes, né, do povo de Abraão, Isaque e Jacó, nós não fazemos parte fisicamente da nação de Israel. Qual é? Nós fomos enxertados. Então, nós temos o direito de celebrar a Páscoa junto com o povo judeu, junto com o povo de Israel, e dizer: essa é a nossa história, porque nós fomos enxertados, isso é verdade. Mas tem um acontecimento na nova aliança que, de certa forma, não anula, não tira. Não, ofuscar talvez seja uma palavra um pouco forte, mas nós temos um acontecimento na Nova Aliança. Eu só vou ler um texto, tem mais coisas, talvez em outra oportunidade podemos desenvolver mais esse pensamento. Mas eu quero ler em Colossenses 2, na Nova Aliança, algo que de certa forma se torna mais forte ainda do que a libertação do Egito. Colossenses 2. Eu vou ler assim, só esse versículos 14 e 15, né? Havendo riscado o escrito da dívida que havia contra nós nas suas ordenanças, lembra que o arrependimento, nós temos que entender que houve uma disciplina porque nós não cumprimos as ordenanças de Deus. Então, aqui Paulo está dizendo que essa dívida que existia, que existe, por não termos cumprido as ordenanças, esse escrito, esse documento da dívida foi riscado, foi rasgado, o qual nos era contrário, tirou do meio de nós, cravando na cruz. Então nós fomos libertos, não fisicamente de um país que estava nos oprimindo como escravos, como aconteceu no Egito, mas ele nos libertou até mesmo da dívida que nós temos com Deus por causa das ordenanças de Deus. Era contrário a nós porque nós não conseguimos cumprir. E aí, versículo 15 tem uma linguagem semelhante a essa intervenção do Egito, porque na cruz Ele falou assim: tendo despojado os principados e potestades, os expôs publicamente ao desprezo e deles triunfou na cruz. Então, isso é só para colocar assim, uma aplicação de tudo isso na nova aliança que nós temos ainda na nossa, nós fazemos parte, nós somos enxertados, então a gente tem na nossa história a libertação do Egito, isso faz parte da nossa história, não da mesma forma como o povo de Israel, mas nós fomos inseridos no meio deles, então nós podemos também ter esse compromisso de Deus conosco por causa da libertação do Egito, mas nós temos algo que é mais forte ainda, que o Filho de Deus, o Filho de Deus, o próprio Deus, desceu dos céus e foi até a cruz e triunfou publicamente, né? Porque, né, o céu se escureceu, o véu rasgou, e ele morreu, mas ressuscitou. Então a ressurreição é uma vitória cabal contra todas as forças de Satanás. Então ele expôs publicamente os principados e potestades, e com isso Deus se identificou conosco. Ele, quando nós oramos por restauração, por avivamento, não é esse tipo de graça barata em que não precisamos nem nos preocupar mais com o pecado, porque ele perdoou tudo, mas é a nossa oração junto com Neemias pode ser uma oração baseada não só naquilo que foi feito no Egito, mas também naquilo que foi feito na cruz. Então nós precisamos da mesma maneira de ter um coração circuncidado, nós precisamos da mesma maneira de chegar diante de Deus com essas atitudes, com esse entendimento de que nós estamos distantes daquilo que foi conquistado para nós. Nós estamos distantes, nós não estamos desfrutando de tudo. Nós temos alguma coisa, mas nós não temos esse caminho que vai se completar para que Jesus vai voltar, para que Jesus volte. Nós não temos isso porque nós estamos ainda precisando de restauração, precisando de avivamento, mas com esse objetivo de que o Senhor possa completar o plano de redenção e voltar e trazer seu reino. Nosso coração deseja o mesmo na nova aliança, assim como no tempo de Neemias. Senhor, nós queremos ter esse coração, queremos aprender, não aprender uma fórmula, não aprender quatro passos, coisas assim, mas nós queremos aprender a orar como Neemias orou. Nós queremos ter o mesmo coração dele, nós queremos desejar a restauração de Jerusalém na terra, nós queremos desejar a manifestação do Senhor entre nós, nós queremos buscar o arrependimento, nós queremos buscar essa confissão verdadeira para que o Senhor possa trazer tudo aquilo que falta e caminhar conosco e restaurar do exílio e nos levar para possuir a terra que o Senhor deu para nós, para que o Senhor possa voltar e reinar aqui. Esse é o nosso desejo e a nossa oração, em nome de Jesus. Amém.